Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Zenizzi e esse é o Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Mais uma semana, tô ao lado aqui do meu amigo, roubado essa semana, Daniel do Tomás. Tudo bem, Daniel?
É isso, o VAR quer nos impedir de ser totalmente felizes, porém a gente vai prevalecer. Ou talvez não, seremos roubados definitivamente, mas fomos roubados.
Fomos roubados, é impressionante, estamos indignados, mas vamos ganhar mesmo assim. E essa semana a gente não vai falar de VAR, não vai falar de Flamengo, de Corinthians, nem de eleição, nem de maconha, chega de polêmicas, vamos falar sobre coisas mais leves. Hoje o papo é sobre segmentação de mercado, vamos falar disso na Sinapse. E antes, no Estratégia em Pauta, a gente vai falar sobre o McDonald's. McDonald's e um hit recente que ele teve aí, mas algumas outras iniciativas que nos dão um gancho para falar sobre essa marca. E antes ainda, quero falar sobre a Sandbox, né? A gente sempre recebe gente nova aqui todo episódio, para vocês nos conhecerem. Somos uma escola de estratégia e isso significa que todo tipo de curso que a gente dá por aqui tem essa missão de capacitar as pessoas a pensarem mais estrategicamente, né? Mais orientado para resolver problemas, gerar resultados, gerar valor, né? Um jeito mais lógico, racional de pensar, mas que também abarca imaginação, criatividade, que é a forma da gente, muitas vezes, gerar esse valor que a gente está comentando. Então, aqui tem curso sobre data intelligence, tem curso sobre estratégias digitais, sobre soft skills, sobre estratégia, claro. E todos eles vocês vão encontrar esse jeitão de ser mais estratégico, mais conceitual, operacional. A gente não ensina muito a apertar botão, e sim a pensar. E essa semana a gente quer falar de um curso em especial que está entrando na plataforma essa semana, né, Dani?
Yes, exatamente. Um curso novo entrando na plataforma, um curso que a gente gravou faz um tempinho. É um curso de CX, de Customer Experience. Ele foi um curso muito legal, que ele é um curso muito legal porque ele fala de Customer Experience, primeiro, por uma perspectiva estratégica, como a gente faz tudo na escola, mas ele tem uma dinâmica de um sprint. Não de você participar, mas assim, ele tem a narrativa do curso tem essa dinâmica de um sprint de Customer Experience. Desde você identificar, na verdade, uma necessidade, como você para e entende as necessidades do teu usuário, necessidade do teu cliente, por que que isso é importante e como você desenrola a partir daí toda uma entrega que responda a isso, assim, entendeu? Então é um curso bem legal, vale a pena vocês darem uma olhada.
Muito bom, gente. Então entra lá em sandbox.ee de Escola de Estratégia, procurem lá o curso de CX que tá bem legal e vários outros que vocês podem certamente se interessar, tá bom? Então vamos lá para nossa estratégia em pauta, falar do McDonald's. Uma notícia hoje é do Ad Age e ela fala o seguinte: o box do McDonald's com a Cactus Plant Flea Market é um grande hit por trás da estratégia. Gente, Cactus Plant Flea Market, queiram vocês ou não, é o nome de uma marca. Vamos explicar um pouquinho essa bagunça aqui. Faz algum tempo, poucas semanas, o McDonald's fez uma ação promocional, criando o quê? O famoso Happy Meal deles, né? O nosso McLunch feliz aqui, na versão para adultos. Eu falo, bom, isso partiu até de um tweet aqui que a matéria menciona, acho que de 2020, talvez, por aí, que o McDonald's falava alguma coisa, o perfil do McDonald's no Twitter, né? Falava alguma coisa do tipo, pô, quando você menos espera, é o dia que você tá pedindo o seu último McLunch feliz, porque de repente você cresceu, né? Alguma coisa desse tipo. Esse insight, tempo depois, né? Porque também entrou a pandemia ali no meio e tal, lá. Mas 2 anos depois, ele leva essa ação do McDonald's de fazer o McLunch feliz, só que para adultos. Como funciona isso? Igualzinho o McLunch feliz para criança, só que o brinquedo, né? Que vem ali na caixinha é uma ação junto com essa marca, Cactus Plant Flea Market, que é uma marca de roupa. Então, eles criam esses pacotes promocionais com o McLunch feliz e presente para adulto, aqui com uma marca de roupa, que é uma marca bacana aí, de streetwear, da conversa mais com adolescente, geração Z, assim, então é uma marca bacana, mas tá nesse contexto todo. E a gente tá trazendo isso daqui, pode, né, as coisas que a gente traz costumam ser um pouco maiores do que isso, parece uma ação muito pontual pra gente comentar, perto de outras coisas que a gente fala aqui, né, M&A, gente comprando empresa, gente dando 180 na estratégia, mas esse é o tipo de coisa que ela é muito, bom, primeiro, né, está fazendo uma repercussão enorme nos Estados Unidos, né? Tem bastante gente falando disso, repercutindo isso, o quão legal é esse Happy Meal para adultos aí. E, além disso, nos dá um bom gancho para falar sobre marcas desse tipo, como o McDonald's, e o poder que elas têm, inclusive, de acessar esse sentimento de nostalgia aqui, como o McDonald's está fazendo e gerando, né, um burburinho grande, um efeito cultural importante, né, Dani?
Eu acho que tem várias dimensões legais essa história, assim, né? Primeiro, tem uma coisa sobre tem algumas culturas, assim, se encontrando, assim. Na verdade, isso, parênteses, assim, rápido, uma coisa que já foi muito falada, mas é, cultura é importante demais. Cultura é muito... entender a cultura, não cultura empresarial, assim, mas a cultura que as marcas estão imersas, que os negócios estão imersos, é uma coisa muito poderosa. E eu acho que isso toca em vários pontos interessantes. O primeiro é essa coisa do entendimento dessa compra meio parecida com de sneakers ou de tênis, essa compra meio coisas temporais, que duram um pouco, com oferta limitada, que geram demanda e geram conversa por isso. Tudo isso vai meio junto, né? Uma coisa muito contemporânea, assim, de como as pessoas compram, de como as pessoas trabalham e se interessam por coisas, né? E até dando um passo atrás, assim, pense em McDonald's. McDonald's, a categoria de fast food, ela tem um desafio, ela é muito conhecida. Todo mundo conhece e faz parte da rotina das pessoas. Ela tem o desafio de gerar sempre novidades e assuntos mais interessantes. Seja com produtos novos, seja com os sanduíches da Copa do McDonald's, seja o Habib's provocando os concorrentes, fazendo esfirras inspiradas no sabor dos concorrentes, seja lançando um aplicativo que te ajuda a fazer coisas assim. É uma categoria que ela é alimentada muito a novidade, né? Porque você precisa manter todo dia, você precisa colocar a tua marca lá em cima na consideração, né? Na consideração de novo, para você ser lembrado e comprado mais uma enésima vez.
É uma coisa de radar, né? Tá no radar o tempo todo.
Isso,
né?
Total. Assim. Então você pensa, Burger King aqui no Brasil, quando eles mudaram a comunicação, assim, depois fizeram o McDonald's mudar a comunicação deles, é sobre isso, assim, você precisa estar toda hora sendo lembrado, né? E isso tem desde coisas que são mais distantes, assim, que são mais pendurar melancia no pescoço, quanto coisas são uma avenida, assim. Isso aqui que eles acharam uma avenida, assim, né? Inteiro, porque envolve... E aí pega em outras coisas, né? Então, acho que eles conseguem fazer isso. Eles conseguem juntar isso com uma questão streetwear, que é uma streetwear que é gigante, gigante, gigante hoje, e que tem essa lógica. Tem um lado... O lado nostalgia, pra ser sincero, nem acho que é o mais poderoso aqui. É legal também. Mas eu acho que o lado mais... E até o lado de coleções, sabe? Por acaso, eu estava fazendo um estudo sobre esse segmento, né? Sobre indústria de fast food. E a gente estava olhando o TGI, olhando o perfil de consumidor. E um dos segmentos que a gente cortou, já que a gente vai falar em segmentos hoje, era um segmento de jovens adultos solteiros que trabalham. E aí tem um monte de atividades que são as atividades que eles se interessam, né? E aí o TGI, ele faz um ranking de afinidade, né? Quanto esse segmento se identifica mais ou realiza mais essa atividade do que a média da população ou outros segmentos. E sabe qual era o item que ficava mais no alto, assim, em afinidade para esse público? Fazer coleções. HQ, colecionar toy art, essas coisas. Então, assim, então os caras... É uma coisa que... E era um público gigante ali, um público de 16% da base de consumidores de fast food. Cara... É pensar que tem um público, é uma coisa que super conversa com essa coisa de coleção, então você lembrar, você guardar o bonequinho, as pessoas estão enchendo de bonequinho, dessa coisa, parte da cultura nerd, assim, que tomou conta do mundo, assim, né? Tem isso, junto com o lado streetwear, assim, então eu acho que ele é muito inteligente em muitos níveis, assim, sabe? E eu acho que ele merece o título estratégico, se for dizer assim, acho que nesse... Ou pelo menos nesse sentido de você ter muitas leituras e isso ser uma coisa assim. Não é esse box que vai ser legal. Eles podem fazer box infinitos, um atrás do outro, como a Nike fica lançando sneakers um atrás do outro, entendeu? Com colaborações e com coisas do gênero. Então, eu acho muito legal.
É verdade, é muito legal. Mas eu vou discordar um pouquinho sobre o efeito da nostalgia não ser talvez o mais importante, assim. Porque eu acho que uma coisa é o McDonald's virar e falar assim, gente, agora você tem aqui no McDonald's coisas para vocês colecionarem ou comprarem, ou tem marcas de streetwear, etc e tal. Outra coisa é você falar, existe um McLanche feliz para adulto.
Não, você tá certo, entendeu? Você tem razão.
É uma coisa bem poderosa, assim, né? Porque ele conversa com um negócio nosso, é de todo mundo, assim, né? Esse quentinho da infância, esse gostoso que é voltar pra uma coisa que você já não tem mais e que você tinha, que era legal. Então, acho que eles apertaram um botão que, né? A gente falou de marca algumas vezes aqui, né? E não. Esses assets,
tá bom, você
assets,
tá
né?
certo, você tem razão.
Não, mas é, porque esses assets são muito fortes, né, cara? A marca que tem esse patrimônio, né, de falar Mac Lanche Feliz, né, com uma construção. É uma marca grande dentro de uma marca enorme, né? É bem forte, assim. Acho que quando eles sacam essa do bolso... E aquele insight do Twitch é muito legal, né? Essa coisa de, putz, de repente, você acorda um dia e você não compra mais Mac Lanche Feliz, você tá grande. É um insight forte, assim, né? Já falamos de insight aqui também. É uma coisa bem verdadeira, né? Que põe um pin ali na nossa infância, né? Fala, acabou. É, então, a puta marca que tem poder, né? De ser um dos elementos representativos disso. E quando ela faz um retorno a isso, é muito forte, assim. Aí as outras coisas vão entrando muito legais também, né? Essa coisa de, puta, beleza. Vamos dar um brinquedo para adulto. Mas o que a gente vai dar? Acho que eles foram... Aí eu concordo super com o Dani. Foram muito felizes na escolha. Porque podia ser umas coisas meio bestas, assim, também. Só,
podia ser trazer um de volta dos anos 80, sei lá. Entendeu?
É, que é a coisa que eles estão fazendo. A gente vai comentar outras iniciativas aqui que vem a reboque dessa história toda. Mas acho que eles abriram uma avenida, como o Dani mesmo falou, de fazer coisas que são legais, assim. Legais para uso. A pessoa vai usar essa marca no dia a dia dela. Então é legal também nesse aspecto. Não é só... Eles não apelaram só pra nostalgia. Se fosse só isso, talvez fosse menos forte, né? Mas eles fizeram isso em conjunto com coisas do presente, atuais, que mantém eles relevantes hoje também. Então é uma ação toda muito feliz, mas acho que ela mostra a força da marca e desses assets culturais, assim, que é pouca gente que tem, né? Pouca gente tem a felicidade de poder ter esses patrimônios para ativar, assim. É tanto que, acho que outras coisas que vale a pena a gente comentar, são outras coisas que vem rolando, assim, nesse aspecto. O Dani falou de Habib's fazendo esfirra, relembrando os concorrentes, tal, não sei o quê. Tá rolando uma ação agora da Kraft, agora, nesse momento mesmo, que ela tá apelando para que o McDonald's aceite fazer uma edição especial do seu lanche clássico Big Mac, só que fazendo o trocadilho do Mac com o clássico Mac and Cheese dos americanos, e que a Kraft é bem forte nisso lá. Ou seja, colocar um Mac and Cheese dentro do Big Mac para fazer um Big Mac and Cheese. E é toda a campanha da Kraft puxando o McDonald's para isso. Como não é raro acontecer, o Burger King tenta puxar o McDonald's para coisas, para fazer aquele Big Mac Whopper, aquela coisa que eles fizeram anos atrás. Então, é muito interessante ver como o McDonald's é esse polo de atração cultural, né? De alguma forma, eles têm esse magnetismo. Porque, tipo, cara, Big Mac é um negócio incrível. Eu quero vender Mac and Cheese da Kraft. Bom, vamos fazer um negócio ali que eu vou pegar uma carona gigantesca, né? E aí eles têm que ficar gerenciando onde eles vão meter o pé, onde não vão e outras coisas que estão rolando aí, né?
E agora outra coisa que eu acho que me chamou muita atenção é assim, né? Eu acho que é uma entrada muito genial assim, nessa cultura de streetwear, assim, sabe? E é um jeito de atualizar... Genial, né? Que é muito baseado em marcas, né? Marcas, criadores que se misturam com marcas, assim, né? Como esse, o Cactus Plant Flea Market, ele é uma marca de moda, então é super importante a criadora da marca, o pensamento dela, o fato dela ser low profile pra caramba, assim, sabe? Então eu acho muito gênio, assim, cara, pra ser sincero, acho bem legal mesmo, assim, e eu acho que esse é um caminho, assim, que a gente vai ver cada vez mais, assim, no sentido de como as grandes marcas ou marcas mainstream vão começar a se aproximar e a copiar o modelo de comunidades, estratégias de venda e de chamar atenção e de produto mais próximo dessa coisa de cultura de rua, streetwear, sneaker, luxo. Eu acho que essas coisas vão se aproximar demais. Assim, tem uma coisa que vai se aproximar demais aqui, por exemplo, que é tipo NFT. NFT vai vir gigante aqui, porque na verdade NFT, ele é a comunidade, ele é o título de propriedade da comunidade do... hoje, da Web3, assim, sabe? Você faz parte dessa comunidade, você tem o NFT. Então, eu acho muito, muito interessante, assim.
Total. E aí, eu pensando em próximos passos aqui, né? O que eles já estão olhando para fazer, eles admitem que, putz, foi um hit e a gente vai seguir nessa avenida, como o Dani chamou. Eles também enxergam assim, né? Toda uma plataforma ali que eles próprios, com a agência de propaganda deles, a Wieden Kennedy lá, falam sobre essas verdades dos fãs, né? Como eles conseguem capturar essas verdades da relação das pessoas com o McDonald's ao longo da vida delas, como é esse caso do McLanche Feliz, e criar novas coisas, né? Inclusive algumas que eles já fizeram, assim, e que também querem continuar acelerando, são próprias pessoas, né? Então eles fizeram com collabs, com celebridades, falando, qual que é o meal ali, o pedido ideal do Travis Scott? E aí você poderia pedir no McDonald's a refeição do Travis Scott. E assim por diante. Então, eles já falaram que além do Cactus Plant Flea Market, que é limitado, eles vão fazer novas iniciativas com outros parceiros. E aí a gente vai ver com que lado que eles vão. Se eles vão ficar nesse lado de streetwear, como o Dani tá falando que gosta, eu também gosto. Ou se eles vão abrir. Aí abre para outras coisas. Aí, de repente, abre para música, abre para essas coisas de toy art mesmo, não sei. Não sei para onde eles vão, mas...
Acho que com certeza, né? Acho que vai ter coisas diferentes. Até porque um dos desafios de uma estratégia dessa, né? É você não esgotá-la rápido, né? Você tem que ter uma inteligência, assim, de quantas marcas você coloca, o ritmo que você põe, quando você põe, quando você tira, assim, super... Porque é muito sobre você ficar alimentando a escassez de maneira controlada, assim, né? Para você ficar alimentando esse desejo, né?
Total. Isso você colocou é um ponto excelente mesmo, porque a sustentabilidade disso depende realmente de um ritmo aí de fogo alto, fogo baixo, né? Que não é fácil manter. Até porque essas coisas, elas também são legais como estantes, né? De repente você vira e fala, caramba, agora tem McLanche Feliz para adulto de novo, tal, não sei o quê. Essa empolgação não dura, né? Ela dura pouco, a menos que você saiba manter isso no tempo de um jeito muito inteligente, que não é fácil.
Quando era criança, faz tempo, eu tenho memória do McLanche Feliz sendo lançado. E depois eu tenho memória do... Eles faziam campanha para cada edição de brinquedo. Sim. Que ia ter. Ia para TV lá, e punha dinheiro de propaganda para falar, agora tem o brinquedinho tal, agora tem o brinquedinho tal. Eles não fazem mais isso com tanta ênfase. Certamente vai ter tem comunicação das coisas que talvez eu não esteja no radar, assim, mas não é uma coisa tão mainstream quanto era antes. A não ser em alguns momentos específicos, figurinha da Copa, como eles estão fazendo agora, assim, sabe? Então, é assim, essa gestão de escassez, assim, ela é muito, muito, muito central, né?
E outra, né? Talvez essa coisa aí, eu já não sei se é isso ou não, mas o cerco também se aperta para a indústria de fast food, né? Com questões regulatórias e até anterior a regulatórias, questões de saudabilidade e tal, começam a ser discutidas. E aí eu não sei o quanto eles podem ficar hoje em dia apelando tanto para comunicação para criança, né?
Ah, é verdade, deve ser isso até, né? Deve ter coisa assim, os caras não podem mais ficar falando, e criança, vem aqui enfiar o pé na jaca e ganhar um brinquedinho de plástico que vai deixar o mundo igual o Wall-E.
Exato, quando a gente era criança era mais terra de ninguém, né?
Era a vida louca. Era.
Hoje em dia
eles colocavam isso aí para criança na propaganda da banheira do Gugu, né?
Exatamente. Outro mundo. Então é isso, gente. Falamos aqui do McDonald's, vamos acompanhar a estratégia aí que parece ser muito, muito legal, muito inteligente. Vamos ver que frutos ela vai render para o McDonald's. E agora vamos virar a página aí para falar sobre segmentação de mercado. Mas antes, lembrar vocês de sempre acessar as nossas newsletters. Quem ainda não tem acesso, vai lá no nosso site, digita sandbox.ee, vai pintar um pop-up e aí você deixa seu e-mail que você toda quarta e toda sexta vai passar a receber nossos e-mails com newsletters que debatem esse tipo de assunto, né? Então pinta por lá antes, normalmente, esse tipo de coisa que o McDonald's está fazendo, alguma análise que a gente faça em cima disso. E é legal vocês acompanharem, tá bom? Agora sim, vamos lá para a nossa sinapse da semana. O papo de hoje, então, como já adiantamos mais de uma vez, é sobre segmentação de mercado. E em um tweet, ela diz o seguinte: em um mundo com tantos dados e tanta diversidade identitária, é difícil pensar em estratégia sem algum tipo de segmentação de público. E isso é interessante, né? Porque o mundo que a gente vive hoje, realmente, ele pede por muito mais separações, assim, né? Ele entende as pessoas muito menos massificadas, como um grande corpo, e respeita mais as pessoas nas suas particularidades, né? E do ponto de vista de marketing, cria a possibilidade de você criar grupos distintos para a sua empresa, para a sua marca e vender para eles. Isso não é uma coisa nova, evidentemente, já se segmenta mercado há décadas, né? Uma coisa, acho que o marketing quase surge junto com a ideia de segmentar público, né? Porque é uma coisa muito evidente. Mas hoje, acho que ela ganha um corpo novo na ideia de dados, como mostra ali, não só nessa ideia identitária mais respeitosa nos dias de hoje, mas a coisa de dados mesmo. Hoje a gente tem possibilidade de identificar muito mais grupos do que a gente sempre teve. Então a gente consegue. O Dani estava dando exemplo do TGI que ele estava analisando ali para fast food. Esse é um jeito até mais clássico, né, de fazer. Mas hoje a gente tem muita possibilidade nos analytics da vida e das ferramentas digitais de enxergar comportamentos muito mais granulares e acabar podendo ter grupos mais homogêneos, menores e que a gente pode direcionar ofertas muito melhor, né? Então, num mundo com mais identidades particulares respeitadas e mais dados, essa tarefa de segmentação, ela fica muito grande, muito importante, muito necessária para fazer estratégia direito, né?
Segmentação é um assunto gigante, assim, né? Para marketing, assim mesmo. Mas eu acho que o jeito que mais me ajuda a entender segmentação é um assunto gigante mesmo para marketing, né? E o que mais me ajuda a entender segmentação, como ela é útil, como ela ajuda a gente, é quando a gente pensa em termos de definição de mercado pelo qual eu estou competindo e como eu estou competindo. Depois tem outras coisas que se faz com ferramentas de segmentação, como personas, que a gente chega um pouco mais para frente. Mas acho que a primeira coisa é entender para quem você vai vender, por que você vai vender, como você vai vender dentro de um determinado mercado. Quem mais me ajuda a pensar nisso e que faz isso de novo há décadas é política americana. Quando eles vão fazer uma eleição majoritária nos Estados Unidos, eles imaginam que a base de eleitores... Pensa que você tem uma mesa, eu tô sentado e tem uma mesa na minha frente. Aí pensa que você pode dividir essa mesa em 10 pedaços no eixo X e 10 no eixo Y. Você vai ficar com 100 bloquinhos da sua mesa, tá? Cada bloquinho desse é um segmento. Então pode ter, sei lá, pensa que num eixo é homens, mulheres, no outro eixo é idades. Pessoas de cidades grandes e pequenas e no outro é idade, ou sei lá. E você vai dividir 100 bloquinhos. Então você vai ter, sei lá, mulheres mais velhas que vivem em centros urbanos, homens jovens que moram em comunidades rurais, sei lá. E você pode ter isso com zilhões de variáveis, assim, de coisa assim. E por que eu tô contando isso? Porque é menos sobre como você divide e mais sobre como eles tomam decisões de campanha baseado em conquistar esses segmentos. Pensa assim, se eles têm 100 segmentos na frente deles, eles precisam ganhar 51, 52 desses segmentos para ganhar uma eleição, né? Então eles começam a pensar, tá, se eu falar tal coisa, eu vou ganhar esse segmento e vou perder esse. Então eu vou ganhar, então se eu falo isso, eu me aproximo de homens jovens, me aproximo de evangélicos e me aproximo de conservadores, porque tem a ver com eles, mas eu perco as mulheres e não sei, e você vai pegando um espaço que você pode ganhar, de pessoas que você pode conquistar. É lógico que isso é uma simplificação, porque tem um monte de outras variáveis, assim, de comparecimento, que você pode gerar numa eleição ou não, enfim, é uma outra maluquice. Mas, assim, tem a ver com, basicamente, você conquistar grandes fatias demográficas que, somadas, deem para você o número que você precisa, entendeu? E eu acho essa primeira coisa importante, assim, quando você olha em segmentação, você olhar para um mercado e você falar, tá, quais são as pessoas... Quais eu consigo conquistar? O que eu tenho que fazer ou falar ou ser para conquistar esses segmentos? E se eu conquistar esses segmentos, eu vou ter tantos por cento de mercado ou Y% de mercado, assim, entendeu? Então, acho que essa é a primeira coisa e acho que a mais útil, a mais importante em termos de segmentação é dessa coisa, é o lado que ela informa o negócio, né? Se posiciona dessa maneira, você pode ganhar tantos por cento de mercado, que significa tanto dinheiro, entendeu? Que acho que é a primeira coisa mais central, assim, que a gente perde de vista, que a gente fala muitas vezes em marketing no dia a dia, muito do ponto de vista de persona, de definição de público, e perde de vista esse lado mais conquista de mercado da segmentação.
Total, acho que a segmentação, antes de tudo, ela tem uma motivação de negócio muito clara, né, Silvio? Porque é a lógica simples de que se você faz uma oferta mais particular, né, que seja mais apelativa a um grupo específico, você tem mais chance de converter. Isso é natural, assim, né? Se você faz uma oferta massificada e que as pessoas vão ter níveis de relações diferentes, a conversão, a taxa de conversão vai cair. Se ela é mais específica...
Não, e fora que, assim, é a composição desses grupos que formam o teu mercado, que formam o teu negócio, entendeu? É uma soma entre eles, assim, né?
Sim, sim. E é muito louco que é uma composição que ela é dada pela interpretação das empresas, né? Porque a gente pode estar competindo na mesma indústria, por exemplo, fast food que a gente estava falando, e eu, McDonald's, posso enxergar os segmentos de mercado diferente de você, Burger King. Porque essa mesa e essas peças que o Dani falou, elas têm uma composição que tende ao infinito, né? Porque isso. Você vai compor uma série de variáveis cruzadas e você vai enxergá-las da maneira que você escolher, no final.
Agora,
das contas,
antes,
né?
Antes de entrar na doideira das variáveis, que é parte fundamental da história, eu estou falando aqui, por exemplo, um candidato numa eleição majoritária, ele precisa ter mais votos que os outros. Então, ele precisa ter 51%, sei lá. Uma marca ou um negócio não precisa ter 51% de mercado, ele não precisa ganhar dos outros, ele precisa conquistar um espaço que seja interessante para ele de mercado, assim, entendeu? Então, ele precisa, assim, talvez, tenha um segmento que seja 9%, mas que é um mercado enorme para ele, entendeu? Então, talvez valha a pena ele falar, não, eu não vou tentar conquistar todo mundo para ficar grande. Eu vou tentar ser perfeito para esses 9% e crescer em cima deles, porque daí eu vou conseguir. E assim que você toma decisões, entendeu? Assim, o que eu preciso ser para conquistar 9%? O que eu preciso ser para conquistar 51%? O que eu preciso ser para conquistar 70%? E assim vai.
Exatamente, de acordo com o seu interesse, né? É muito isso mesmo. E aí o lance das variáveis, como eu falei, né? Tendem ao infinito. Você pode criar segmentos de muitas naturezas. O Dani mencionou muitos segmentos demográficos aí para a política, porque eles acabam, para a política pelo menos, eles acabam sendo proxies de comportamento muito boas, né? Então as pessoas das grandes cidades tendem a votar de um jeito mais parecido. As pessoas do sul profundo nos Estados Unidos tendem a votar de um jeito parecido. Então ele é uma... A demografia acaba sendo uma proxy de comportamento boa nesse caso. Mas e os segmentos clássicos, né? Eu acho que de marketing também sempre tem essa dimensão demográfica muito forte, né? Mas elas vêm ficando cada vez menos determinantes. Capacidade de enxergar mais comportamento. Então a gente precisa menos proxy demográfica para isso, né? Então a gente já vai um pouco mais direto. Pessoas que consomem com uma frequência X ou Y. Pessoas shifters, por exemplo. Sei lá, pessoa, né, que troca mais de marca versus um segmento que é mais estável, mas tende a trocar menos. Alguns exemplos, né, de comportamentos de consumo.
E até outro, assim, né? Você pode fazer isso com base no comportamento de consumo, com base no comportamento de uso, né, de um determinado produto, um produto digital, por exemplo. E isso, com essa possibilidade de abundância de dados e que a gente tem, o potencial de usar dados, assim, que a gente tem, permite você construir isso. Por que que a segmentação, por exemplo, demográfica, ela funciona? Ela funciona sempre para bases tipo população. Você consegue fazer isso em mercados menores, em bases menores, em clientes menores. Você pode ter, sei lá, 100 mil clientes em vez de ter 100 e tantos milhões de eleitores. Você ter 100 mil clientes e fazer uma segmentação da tua própria base para você poder entregar coisas diferentes para eles, assim, entendeu? Até porque quando você pensa em termos de comunicação, assim, né, e para onde a coisa está, tem um outro lado gigante, um que a gente não vai entrar aqui agora, que é de personalização, que virou outro step em cima dessa história, assim, né, é o próximo step. Mas por isso que eu até falo muito do segmento como uma coisa de desenvolvimento, de uma coisa de conquista de mercado, entender pedaços que você pode competir.
Desde que as variáveis, elas sejam estáveis e sejam bastante diferenciadoras, o segmento já é válido. E é por isso também que a demografia sempre foi uma coisa muito importante para a segmentação, porque ela não muda muito rápido, ela é estável, né? Os homens e mulheres, classe social, por mais que se tenha alteração, ela não é rápida de acontecer. Regiões, né? Regiões são super estáveis, então são coisas que não mudam o tempo todo e elas são bem diferenciadoras, né? Classe A, classe C, homem, mulher, sul, norte. Então, quando você tem coisas muito diferentes e muito estáveis, elas são as características necessárias para um segmento. E isso dificulta um pouco a construção em cima de comportamento, porque comportamento é mais variável. Ele é mais dinâmico, ele tende a mudar em relação ao próprio própria dinâmica da categoria, né? A categoria vai mudando, as pessoas vão mudando com elas ou vice-versa, né? Então, é mais difícil. Óbvio que você encontra comportamentos mais estáveis que te dão a possibilidade de ter um segmento mais duradouro. Mas se você não tiver isso, complica um pouco porque, novamente, a gente já falou isso algumas vezes, o pensamento estratégico, ele, por mais que a gente esteja em contexto ágil, ele tende a ser mais imutável no seu core. Se você precisar ficar mudando toda hora a estratégia, o segmento está mudando toda hora porque as variáveis não estão estáveis o suficiente, é muito complicado, é uma gestão muito difícil. Até por esse pensamento de longo prazo que o Dani colocou. Se eu estou falando de conquistar mercado, eu não posso ficar mudando isso toda hora, né? Eu preciso ter um pensamento mais estável no tempo. E a outra questão sobre isso, né? Mostra o que dá, sobre o que configura um bom segmento, né? É a questão dos dados que a gente está falando. A gente não inventa da cabeça essas coisas. Não pode, ou não deveria. Acontece, eu sei que acontece, mas não deveria. Uma coisa de enxergar e criar um segmento da sua cabeça. E falar assim, não, a gente tem uma parte importante aqui de, sei lá, homens e mulheres que a gente quer separar. Falar assim, tá, mas os dados mostram que homens e mulheres têm comportamentos relevantes diferentes o suficiente para serem considerados dois segmentos que vale a pena ter duas ações diferentes em relação a eles? Muitas vezes não. E quem vai dizer isso são os dados, né? Os dados de comportamento que a gente vai analisando e vai compondo aqui na nossa tomada de decisão para entender se sim é um segmento ou se não é um segmento. Não dá para a gente inferir, Fê, tem que saber essas
e
coisas.
E você trabalhando mais com dados assim agora, fala um pouco de cozinha assim, nessa história. É uma coisa, porque assim, quando eu fazia pesquisa de segmento, as primeiras pesquisas de segmentação que eu vi, elas eram um estatístico maluco que chegava, que fazia um monte de pergunta de comportamento, parecia que não tinha nada a ver com a categoria. Algumas tinham a ver com a categoria. E, meu, eles entravam numa caixa preta e saíam com segmentos.
Assim.
Era muito louco, assim, né? Porque na verdade, é meio a matemática da coisa que define o segmento, assim, né? Tudo que você... Fala um pouco disso, assim, do que rola na cozinha, assim.
Eu vou falar que rola na cozinha e um pouco de uma crítica até sobre isso. Porque, por mais que eu esteja falando que os dados têm que determinar de algum jeito se é um segmento ou não, só os dados também... determinarem isso, eu acho ruim, porque a gente perde algumas nuances importantes para tomada de decisão. Então, assim, o que acontece normalmente para a gente definir os segmentos é o uso de técnica estatística de clusterização, a técnica de agrupamento. Então, você pega uma base de dados e você tenta agrupar as linhas, vou colocar assim, né? Então, as linhas do banco de dados, elas são os casos, né? Então, cada pessoa respondendo... é uma linha, né? E as colunas são as variáveis. Você tenta agregar clusterização às pessoas que respondem parecido, colocar termos mais gerais. Só que elas respondem parecido com base em quê? E é aí que você vai calibrando o instrumento. Você quer que elas respondam mais parecido, você quer pegar o todo de como elas respondem, você quer pegar parte de como elas respondem. E aí, o que é parecido nessas respostas, a gente vai destacar algumas características. Ó, as pessoas que se agruparam em torno de X variáveis que a gente determinou aqui, a maioria delas é mulher, a maioria delas está no sul, a maioria delas, etc. e tal. Então, você vai fazendo esse jogo. Porém, a grande questão... Eu já queria adiantar até um ponto que a gente ia falar mais pra frente. Quanto você aceita heterogeneidade ou não? Porque pra fazer um grupo super homogêneo, você tem que fazer um grupo pequeno. Pra ter um grupo pequeno, você vai ter mais grupos e mais segmentos. Quanto mais segmentos você tem, mais ingerenciável isso se torna. Então, a técnica estatística, ela também é calibrada pro quanto você quer aceitar de heterogeneidade no grupo. Então, você pode ter um grupo... Você pode... numa base, ter três grupos que eles são similares em muito, mas eles têm um nível de heterogeneidade importante, ou você pode ter 12 grupos muito mais homogêneos entre eles, mas são 12, né? Aí você vai ter que ter, idealmente, não que você precise, como o Dani falou, você pode olhar para segmentos e falar, esse eu não quero nem olhar, é uma decisão. Mas quanto mais grupos você tem, mais complicado fica, né? Para tomar decisões, para fazer ações, você ter um segmento que você não faz nada com ele... É complicado, né?
O critério, no fim das contas, eu acho que segmentação de como você lida é isso, que aí interfere nas suas decisões em cima da estatística, né, que você está falando, é qual é a sua capacidade de trabalhar com segmentos, né? Eu estava fazendo um projeto agora que justamente pedia uma segmentação mas assim, a gente usa, na verdade a gente fez uma segmentação e depois na frente desfez junto a galera, assim, porque ela serviu para ilustrar, na verdade, públicos, para entender clientes, mas eu não tinha ferramentas para lidar com aqueles quatro públicos diferentes, que já são meus clientes, entendeu? Eu não tinha ferramentas nisso, eu não conseguiria pegar ali na frente e calibrar, na verdade, a interação com cada um deles dentro das ferramentas que estavam na verdade diferente. Então, eu vou trabalhar com um só, que é o que dá, ou então eu escolho, sabe assim? Mas assim, você tem que pensar quanto você consegue, quanto você tem de armas para lidar com os segmentos. E assim, aí você vai escolher, ou você vai, tipo, escolher um e esquecer os outros, que é um jeito, ou você vai ter menos segmentos, entendeu? Você vai ter, você vai juntar e fazer mais junto, e beleza, assim, entendeu?
Todo o sentido, um trabalho bem feito de segmentação, ele é muito gerencial, né? Tem a parte estatística que é importante, mas se você pegar o que eu acabei de falar, o gerencial, ele guia todo o trabalho. Porque é isso, quantos grupos eu aceito, qual homogeneidade que eu aceito, quanto eu vou ter de capacidade para trabalhar com eles ou não, que variáveis são mais importantes, são tudo decisões de negócio que a estatística vai operando, mas se você deixar ela solta, do tipo, joga uma base de dados para o estatístico e fala, clusteriza para mim, talvez venham coisas, ou melhor, é muito provável que venham coisas inúteis. Inúteis mesmo, sim, porque você não participou ativamente daquela tomada de decisão de agrupamento.
Agora, o sistema, dizer, o computador aí que faz as contas, ele dá uma primeira sugestão de quais são as variáveis que tem mais, que permitem melhores clusterizações ou não?
Sim, você pode fazer uma coisa mais exploratória ou mais determinística, assim, né? Mais exploratória, ele vai agrupar de um jeito inicialmente mais matemático, né?
Isso, mais representativo estatisticamente, dependente daquilo fazer sentido.
Isso,
mais diretamente,
exatamente. Você pode começar por aí, né? E a partir daí, você vai tomando a decisão do que importa ou o que não importa.
Ou você pode começar de alguma de variáveis que sejam mais importantes ali para você.
Exatamente, que você já sabe.
É sempre essa negociação, né? É sempre essa negociação entre o que a matemática... O que a matemática está te dizendo e o que a vida está te dizendo, assim.
Isso, exato.
Você vai negociando, você começa por um, você tem que puxar mais para o outro, você começa pelo outro, puxa mais para um.
Exato. Agora, e quer ver um exemplo do que você falou de capacidade de atuação? Quem é uma empresa clássica por ter muitos segmentos, microsegmentos, é a Netflix. Então a gente ouve bastante que eles têm uma capacidade de segmentação enorme, que provavelmente se eu abrir a minha home aqui do Netflix hoje e o Dani abrir aqui, se a gente abrisse e colocasse na tela, elas iam estar diferentes. O que está em destaque para mim nem ia ser o que está em destaque para o Dani, a menos que a gente pertencesse ao mesmo microsegmento, o que também não é difícil, mas tudo bem. Agora, note como eles trabalham isso, né? Eles têm microsegmentos para isso, para o sistema de recomendação. Por quê? Porque ele é automatizado. Então, eles têm uma capacidade grande de fazer com que os grupos sejam muito pequenos, muito homogêneos, para que eles recomendem conteúdo específico para esses caras e tenham mais chance de reter eles na plataforma.
De novo, que agora, vai mais tudo... pra personalização mesmo, né?
E tudo isso é muito automatizado. Então, isso vai crescendo na medida que cresce o processamento, a capacidade de processamento dos modelos e dos computadores. O que impede eles de fazer um para cada um, especificamente, que cada pessoa, cada cliente seja um segmento, é só processamento. Porque, de resto, é uma operação automática. Agora, imagina, se eles vão gerenciar esses milhares de microsegmentos, do ponto de vista de marketing. Ah, não, vou fazer uma campanha para cada microsegmento. Não vai porque é impossível. Agora, num sistema de recomendação automatizado, já é mais possível. Então, isso que o Dani falou é um exemplo disso, né? Quantos segmentos você vai conseguir atuar dentro das ferramentas que você tem à disposição? No caso da Netflix, nessa pegada de recomendação, dá para fazer muito. Em outros campos, na própria Netflix, eles certamente não vão usar isso como direcionadores de negócio, porque é ingerenciável ter milhares de segmentos. Né?
Tem uma outra coisa que é interessante, que é como segmentos, na verdade, podem ser usados também para uma coisa quase de ilustração de público, entendimento de personas. Segmento e persona não é a mesma coisa, né? Persona é uma coisa muito sobre entendimento de um determinado público, um determinado indivíduo, um determinado perfil, para você saber como você fala com ele. Segmento é uma coisa de mercado, né? De você, eu quero conquistar ou não, quero ser mais perto ou não desse cara. Uma vez eu estava fazendo um projeto de posicionamento para a Nescau, faz alguns anos, e nesse projeto a gente tinha construído uma coisa de marca baseada em um segmento. E os segmentos tinham, tipo assim, 17, 21% de mercado, tudo mais. E o share de Nescau era, tipo, 50%, entendeu? Então, para que a gente estava escolhendo um segmento? Mas era bom escolher um segmento. Ele ajudava a gente a construir uma persona, a marca para uma persona, que teria poder de influenciar outras e construir a marca com mais valor. E isso se provou verdade, isso ajudou, assim, entendeu? Então, é um outro uso, na verdade. Não é eu vou ganhar ou perder esse segmento, assim. Esse cara me ilustra melhor. O exemplo que eu acabei de dar, assim mesmo, do projeto de segmentação, que a gente abriu 4 perfis, vamos dizer assim, né? Era um segmento, a gente não vai trabalhar neles como segmento, a gente vai trabalhar como perfis de público para entender quem são as pessoas que usam essa marca, que fazem parte dessa base, mas eles vão me ajudar a ilustrar, refrescar minha cabeça, tornar o cliente real na minha cabeça para eu lidar com aquilo de outro jeito, assim, entendeu? Escolhendo um ou juntando os 4 de novo, sabe assim? É uma coisa meio sobre definição de... sobre visibilidade, assim, desses...
É bem útil mesmo, porque se você for pegar uma descrição de segmento, é um monte de variável com um monte de número, né? Na prática, é isso. Para quem nunca viu uma descrição de segmento, vai ser isso. Ele vai pegar esse grupo aqui, ele é composto de X% dessa variável com Y% daquela outra e assim por diante. É isso, né? Quando você dá põe um carne e osso nisso, né? Tenta ilustrar como se fosse uma pessoa aquele monte de número e variável, ajuda quem está trabalhando a ser um negócio menos abstrato e menos doidão, assim. Por outro lado, né? Tudo que é bom em excesso também atrapalha. Tem muitas críticas a trabalho de persona, assim, que se faz, que tá, é um negócio que está cada vez mais na moda e, como eu acabei de falar, acho que tem uma justiça para isso, tem uma utilidade. Só que eu acho que se perde a mão, em muita medida, e construir pessoas que não existem. Até porque você toma algumas licenças poéticas, às vezes, de descrever situações para dar uma realidade para essa pessoa, de descrever... situações e comportamentos que não estão refletidos nos dados de maneira nenhuma. Você está carregando a tinta naquilo e, eventualmente, criando uma pessoa que, por um lado, não existe e, por outro lado, se existisse, não ia representar bem o todo do seu segmento. Ia, talvez, representar uma fatia menor. Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, com descrição de persona para não perder a mão, assim. Não tomar liberdade demais, não tomar licença poética
demais. De novo, é uma negociação entre o lado mais... gerencial e estatístico, assim, né? Esses dois lados, é também uma negociação sobre isso. E o que rola muito com persona, assim, é serem fracas em dados, quando os caras saem fazendo persona, pensando menos em segmento, assim, né? Elas serem... Você faz uma ou duas observações e você, meu, descreve... Você tá descrevendo o personagem do Game of Thrones, assim, entendeu? Cresceu, é o Aegon Targaryen, lá. Aegon é o segundo, o terceiro, tal, sabe? Você não sabe qual Aegon Targaryen que é. Agora, o que eu acho... Nesse trabalho que eu estava vendo de segmentação, é assim, pensa que cada afirmação que você tem numa persona tem que estar embasada em um dado. É quase como se fosse isso. Você pode fazer afirmações e você pode construir carne e osso, você pode, enfim, romantizar ou fantasiar em cima dessas coisas, mas elas têm que ter um lastro, né? Elas têm que ter um lastro em dados. Então, essas personas que a gente estava falando, eu lembro que eu estava apresentando esse trabalho, primeiro a gente mostrou como a gente dividiu, depois qual era o tamanho de cada um desses mercados, aí tinha uma tabelona que era com essas características, que era com os dados, assim, entendeu? Classe social, o que se interessa, quais eram todas essas coisas, né, que rolavam. E aí a gente chegava nisso depois, numa coisa, então agora vamos ver a persona. E é aquelas coisas, mas assim, aqueles dados todos, eles eram super importantes, a gente traduzia eles na persona. Mas, assim, o outro lado é até ver aquelas personas, aqueles grupos eram bem menos reais, assim, sabe? Mas, por outro lado, cada frasezinha que tinha ali tinha um dado acompanhando ela. Tinha um dado que era amigo dela ali, que se fazia entender isso, que fazia ser um trabalho sólido, não um trabalho qualquer nota.
Né? Chutado, né? E uma coisa legal de lembrar também, e que muitas vezes quando essas personas vão sendo definidas, eu acho que isso vai se esvaindo da cabeça das pessoas, se é que esteve claro um dia, é que um segmento, ele não é determinístico. O professor Roger Martin, que a gente cita direto aqui, fala isso. O segmento, ele não é determinístico, ele é probabilístico. O que significa isso? Significa que esse segmento que você está montando, ele tem mais probabilidade de ser, por exemplo, de um homem... 18 a 24 anos, gosta do Game of Thrones, etc e tal. Por quê? Porque dentro desse segmento também vão ter outras pessoas com outras demografias e comportamentos, só que tem mais chance, tem mais probabilidade de ser uma pessoa com as características ali que estão descrevendo o segmento. Mas é muito importante lembrar disso, até pelo ponto que eu estava falando de você aceitar mais heterogeneidade para ter menos grupos. Então, quando você faz isso, a probabilidade, inclusive, daquele segmento que você descreveu com tanto detalhe, a probabilidade de ele ser isso é até menor. Então, você Exatamente. Não pode se apegar tanto nisso, entendeu? Você não pode, tipo, dormir abraçado naquela persona e falar, é isso. Porque não é isso. É, provavelmente, tem um pouco mais de chance de ser isso. E quanto menos grupos você tem, tem menos chance ainda. Então, tem que ponderar isso para não aceitar umas verdades que, como o Dani diz, não tem lastro, assim, entendeu?
É, e assim, né? E acho que é uma dica, assim, quando você começa a pegar muito, é quando o cara começa a falar, não, mas o Antônio ativista nunca faria isso. Exato. Você fala, não, calma, o Antônio ativista não existe, pessoal. O Antônio ativista calma lá, assim, entendeu? Não, eu tô aqui pra defender o consumidor. Então, não tá. Esse cara não existe, viu, pessoal? A gente pegou as fotos na internet. A gente pegou as fotos da internet. Você não pode se apaixonar. Assim, um segmento, assim, de um lado, ele é tão real quanto um bot do Twitter. Isso. Aquele indivíduo, assim, né? Ele meio não existe. Você tá meio fingindo um negócio ali. E beleza, isso vai te ajudar demais, assim. Mas calma lá, assim, entendeu? Não se emocione.
Exato. Exatamente. E eu acho que, por fim, né, a gente tem um insight que é interessante também, que também é outro banho de realidade, que a segmentação que importa real, assim, é muito menos a que a gente faz das pessoas e muito mais o que as pessoas fazem da gente. A gente no sentido empresas, né? Tô falando aqui. As pessoas segmentam as empresas. Elas colocam as empresas nas caixinhas na cabeça dela. Ela agrupa de um jeito que, pra mim... Sei lá, dá um exemplo de fast food aqui de novo. A gente pode olhar como empresa e falar assim, a gente tá concorrendo no mesmo segmento com Burger King... A gente McDonald's, né? Com Burger King, com Subway, com o frango assado, com o, sei lá, girafas e com Habib's. Na cabeça de uma determinada pessoa, ela pode olhar para isso e falar assim, cara, isso não faz sentido nenhum para mim. Eu não consigo colocar o Habib's do mesmo lado que o McDonald's, porque para mim são coisas que jamais andariam juntas. A gente tem cacoete de entender determinadas indústrias e categorias e colocar elas juntas. E as pessoas muitas vezes não fazem assim. Então é interessante também pensar se a gente está colocando as pessoas em caixinhas do jeito que elas se colocam de um lado e se a gente está respeitando também o jeito que elas enxergam a contramão dessa história, né? É muito natural que a gente imponha determinadas classificações que também fogem da realidade. E essa segmentação que as pessoas fazem das marcas, ela é crítica. Ela é completamente crítica para entender o negócio, né? Então, é uma boa coisa para ficar de olho. Qual segmentação será que importa mais, né? O que a gente faz das pessoas, o que as pessoas fazem das empresas, né? Então, fica a reflexão aí. Quer falar alguma coisa?
Who watched the Watchmen, né?
Exatamente. Exatamente. Então, com essa reflexão, vamos para as nossas dicas da semana. Vamos lá. Bom, dicas da semana então, vamos lá, coisas para vocês aprofundarem aqui a nossa conversa. Começa aí, Dani.
O Fê mencionou um post muito... Fala de novo. O Fê mencionou Roger Martin, que a gente fala tanto aqui, e ele tem um post de julho desse ano, muito legal, assim, falando sobre segmentação e estratégia, né? Ele fala sobre três verdades que tem nisso, assim, coisas que a gente passou por aqui, como ela não é determinística, é probabilística, como a gente tem que pensar como os consumidores segmentam a gente, a questão de homogeneidade e heterogeneidade. Então ele mostra três verdades sobre segmentação que é interessante, são muito interessantes, e a relação delas direta com estratégia, assim. Então, várias das coisas que a gente falou aqui passam nisso, é uma boa oportunidade para mergulhar e entender um pouco melhor.
Muito bom, muito bom. Roger Martin sempre uma grande leitura. A minha dica, ela é uma dica que foi um hit ali quando eu estava começando a minha carreira. Em 2005, 2006, foi lançado o livro The Long Tail, ou A Cauda Longa, jornalista da Wired chamado Chris Anderson. E é muito interessante porque ele pega um pouco dessa ideia aqui que a gente está falando de... Que eu comecei até falando, né? Num mundo com mais identidades, né? Com identidades mais granulares, interesses mais granulares e uma ideia de massificação que ficou um pouco para trás, né? E lá em 2006 ele falava sobre essa ideia de cauda longa, que é uma ideia de nichos, né? Então essa é a representação da cauda longa, é como se fosse um gráfico em que você vai pegando a ponta ali do gráfico, ficando cada vez menor em tamanho, mas representativa dentro das suas lógicas de consumo. Então, a ideia de você falar, putz, existe uma cauda longa para colecionadores de toy art da Marvel dos anos 80. Beleza, é um pequeno nicho que tem um interesse em comum muito específico, mas tem espaço para vender para esses caras. Esses caras têm potencial de consumo. Ele mostra como antes essas coisas eram desprezadas em favor de uma massificação do consumo e como cada vez mais isso iria ser representativo, válido e uma fonte de negócio viável. E se provou verdade. Realmente a ideia de nichos, de personalização é uma coisa que a gente vive hoje em dia, passados aí e quase 20 anos do lançamento do livro. Então, vale aí como não só registro histórico, mas acho que é uma perspectiva interessante para entender o que aconteceu e acontece do ponto de vista de negócio, de segmentação nos dias de hoje. Beleza, então? Vamos fechar? Dá tchau aí, Dani.
Pessoal, valeu. Obrigado demais por estar com a gente mais uma semana. Continua seguindo a gente, acompanhando no Instagram, sandbox_ee no Instagram, Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn. A gente adora ver coisas, ver comentários de vocês, papos de vocês rolando ali. A gente sempre coloca coisa legal. Você também pode mandar um e-mail pra gente sobre o podcast, podcast@sandbox.ee, Escola de Estratégia. E não deixe eles esquecerem de dar 5 estrelas pra gente, Fê.
Exatamente. Vocês têm que... Assim, ó. A gente gostaria que vocês nos colocassem num segmento na cabeça de vocês que é podcast preferido. Entendeu? Aí você coloca a gente dentro desse segmento e, obviamente, nos dá 5 estrelas e fechou. Tá tudo certo. E a gente segmenta vocês como ouvintes incríveis. Então, tá tudo fechado. Tá bom? Vamos nessa? Então, até semana que vem, gente. Falou!
Falou, pessoal. Valeu!